Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa
146.
É isso, é o 146, o programa 146 é o Plug 700 de hoje. E a gente estava com alguns assuntos pendentes.
Ieda.
Antes disso, sempre lembrar que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, né? Para você mandar suas dúvidas, as suas dicas, como tantos ouvintes, como a Ieda fez, por exemplo, que diz o seguinte: ela instalou a Avast e não sabe como escanear. Por favor, me ajude. Peruíde, como é que se escaneia com a Avast?
Bom, eu faço o seguinte. Em primeiro lugar, o Avast, o símbolo do Avast, que é uma esferazinha azul.
Com a letra A, né?
Com a letra A. E toda vez que ele está verificando se está vendo algum vírus em alguma coisa que você puxa, ou que você usa, ou que você chama para a memória, o Azinho fica virando.
Dá a impressão da esferazinha estar girando, né?
Está girando, tá, quer dizer. Uhum. Então, na realidade, mostra que ele está ativo, está. Então, o que, que você faz? Você leva o cursor até lá com o mouse e clica com o botão alternativo, com o botão direito, normalmente.
Isso.
Vai abrir um menu. Nesse menu, você tem três coisas interessantes nesse menu. Uma delas é atualizar as assinaturas de vírus, ou seja, atualizar... Ele faz isso automaticamente, mas
normalmente,
de qualquer forma...
a primeira coisa que ele faz, o Avast, na hora que ele entra em execução, é checar a existência de uma conexão com a internet, e havendo essa conexão, ele já checa lá junto ao site da Avast, tudo de uma forma absolutamente transparente para o usuário. Ele checa lá junto ao site da Avast se existe alguma atualização, uma definição, né? um arquivo de definição de novos vírus mais recente
do que aquele que
está dentro do computador. Né?
Ele chama isso de assinatura dos vírus, né? Quer dizer, as características dos vírus. A outra coisa muito interessante é a atualização do próprio software. Cuidado isso. Que o antivírus tem duas atualizações possíveis. Uma atualização que você faz duas, três vezes por semana, que é justamente a atualização das assinaturas, o software é fixo. A outra é o próprio software, que às vezes tem uma versão mais recente, mais rápida, com mais recursos,
uhum.
E também é gratuita essa atualização.
E a outra coisa, finalmente,
é acionar o Avast, quer dizer, escanear. Aí o que, que ele faz?
Aí ele abre uma janela, né?
Uma janela, a primeira coisa que ele faz é escanear a memória, ver se tem alguma porcaria na memória. Depois de escanear a memória, aí ele se abre e aí você decide se você quer um escaneamento leve, profundo.
Isso.
Você
e
determina...
define também o que você quer escanear. Normalmente você vai escanear o disco rígido.
É.
E assim, se for a primeira vez que você vai fazer o escaneamento, decida por um escaneamento profundo do disco rígido e de todo ele. Né? De todo o disco rígido. Porque assim ele vai checar o disco rígido inteiro, todos os arquivos, arquivo por arquivo, para ver se existe algum vírus.
Eu espero que você goste ou de chá ou de café.
É porque demora.
Porque não vai ser um café ou um chá que você vai tomar. Você vai tomar vários.
No caso desse, de escanear, é que você mais ou menos precisa ficar monitorando, né? Porque de repente, se ele acha algum vírus, muitas vezes o Avast pede a sua intercessão.
Sua opinião.
A sua opinião.
Você manda para quarentena, não manda?
Exato. Tem que excluir, manda para quarentena, enfim. E você precisa ficar meio de olho ali, porque de repente aparece uma dessas perguntas. Se você não tiver, pelo menos dando uma olhadinha lá de vez em quando na tela,
ele para, né?
Ele fica esperando a sua resposta. E, obviamente, o escaneamento não prossegue enquanto você não der a resposta. Então, nesse caso, é bom ficar, dar uma olhadinha. Faça outras coisas, porque o escaneamento, dependendo da capacidade e do grau de ocupação do seu disco rígido, né, ele demora muito, às vezes horas, às vezes algumas horas, umas duas, três horas, aí, dependendo do que eu falei. Né?
Tarcísio, tem uma pessoa aqui que não
acredita. Tem a história da loteria. Né?
Então, é a Cristine Hackel.
É tão grande, né?
A Cristine Hackel. Na realidade, o e-mail é muito grande porque ela mandou integralmente o texto. Aliás, integralmente não, viu, Tarcísio? Porque eu copiei só um pedaço. Porque depois tinha todo um contrato a ser preenchido.
Nossa!
Então, veja bem. A Cristine diz o seguinte. Olha, eu recebi um e-mail. Tem aqueles famosos do suposto ex-ministro africano que escondeu não sei quantos dólares, não sei aonde, precisa que alguém vá buscar, ou coisa desse tipo. E ela recebeu aí Heritage Lottery International United Kingdom, the Gambling Board of Great Britain, licença, blá 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 blá. E ela ganhou, parece que, 2,5 milhões de libras
Bom,
esterlinas.
pelo menos é o que eles dizem no e-mail, né? Tá
E,
certo.
na, e ela pergunta também, e naqueles outros e-mails que diz o seguinte, eu entro no site, salta um pop-up dizendo, você é o número 999.999.99 que acessou o site, então você tem direito a um prêmio, coisa parecida. Tem algo de confiável nisso, Cristina?
Eu diria que não, viu?
Não, não, em nada disso tem alguma coisa confiável. Em primeiro lugar, se você jogou em alguma loteria, eu, por exemplo, de vez em quando, eu jogo numa loteria chamada El Gordo. Já ouviu falar, Tarcísio?
El Gordo.
El Gordo. El Gordo é uma vez por ano, essa loteria, acho que no meio do ano, não lembro exatamente a data. Eles me telefonam do Canadá, tem uma lá fulana que me liga do Canadá. Quer jogar no El Gordo? Eu falo, tá bom, vai, bota 50 dólares no El Gordo. Porque na realidade é meu divertimento de poder sonhar durante o ano inteiro o que eu faria se eu ganhasse 230 milhões de dólares. Bota a Mega Sena nisso, né? Mas eu espero inclusive nunca ganhar, porque acho que a minha vida ficaria arruinada se eu ganhasse tudo isso. Mas de qualquer forma, se um dia eu ganhar, eles não vão me mandar um e-mail, meu Deus do céu. Certo? Se um
Tá.
dia eu ganhar.
E assim tem uma grande diferença, né, Perus? Na realidade, pelo menos alguém te ligou,
Sim.
você autorizou, não, vamos jogar 50 dólares, você teve um débito aí de 50 dólares no cartão em alguma coisa, enfim, você jogou. Porque eu sempre digo, né? Tem gente que fala, puxa vida, como eu gostaria de ganhar na loteria? Aí eu falo, ah, que bom, mas você pelo menos joga para tentar ganhar na loteria, porque se você não jogar, você não vai ganhar nunca. Né? Você tem que jogar. E aí, um e-mail como esse, quer dizer, a pessoa nem sequer jogou na loteria. Como é que ela pode ter ganhado na loteria se ela nem
Pois
sequer
é, pois
jogou,
é. São
né?
as
Aí
armadilhas.
eles falam que não teve venda de ticket, eles tentam engabelar a pessoa numa conversa. Olha, não há dúvida que é alguma armadilha. Para o que exatamente? Varia muito.
Você vai acabar sem querer clicando onde não deveria.
É.
Quer dizer, vai acabar fazendo alguma besteira
Ou vai acabar,
ou dando dados que não deveria dar
exato,
jamais.
ou vai acabar se expondo a ataque de hackers, permitindo que um troiano entre na sua máquina, coisa parecida, ou através de fornecimento de dados que você não deveria fornecer, né? Ou então, pode ser que até, vamos dizer assim, não exista nenhum dano, né, de você entrar numa coisa dessa. Mas são aquelas armadilhas famosas, né, que o cara te conduz para no fim de tudo você. Ah, tudo bem, então para você ter direito ao prêmio, você tem que comprar não sei o quê, fazer não sei o que lá, enfim, te fazer gastar algum dinheiro numa bobagem qualquer que você não queria comprar, né? Quer dizer, na realidade, existem muitas estratégias de marketing bastante, eu diria, suspeitas, né? E não honestas por aí. Isso acontecia, inclusive acontece ainda, via correio. Eu lembro muitas vezes que eu recebia via correio de algumas agências aí, que na realidade eles queriam que eu viajasse para algum lugar. Eu recebia via correio a notificação de que eu tinha ganhado uma viagem gratuita para, sei lá, para o Recife. Aí eu ia lá, uma vez eu fui lá checar por que que eu tinha ganhado essa viagem, e eu falei, ah, tudo bem, você ganhou mesmo. Não, mas você já ganhou, já ganhou. Eu falei, ah, que bom, então vem, quando é que eu parto? Eu falei, não, não, não é bem assim. Para você ganhar, você tem que se associar aqui a nós, enfim. Aí você, tudo bem, se você se associasse, pagasse lá depois uma manutenção lá para ficar sócio lá da tal agência, você realmente viajava de graça. Não era propaganda enganosa, mas é claro que
Mas
você
era,
só tinha
digamos assim,
direito ao prêmio
era uma
mediante
gorda
uma
minhoca
condição.
no anzol
Exato,
que ia se
exato,
fisgar, né? Quer dizer,
exato.
na realidade é exatamente isso.
Então precisa tomar cuidado com esse tipo
Uma
de
vez
coisa.
eu vi a seguinte cena lá no Cairo, na cidade do Cairo, uma turista, acho que americana ou canadense, alguma coisa desse tipo, querendo andar de camelo e negociando com o cara, com o beduíno, porque estava dizendo que estava muito caro pagar 20 dólares para dar um passeio de camelo. Aí o cara falou: eu faço por 5. Ela subiu no camelo, deu passeio, E na hora de descer, o cara falou: agora, se eu quiser que eu camelo ajoelhe para a senhora descer, são os outros 15 dólares. Então,
Mas é bem isso mesmo.
então, bem isso mesmo. Eu quero fazer uma retificação. Viu? A última vez que eu joguei dicionário, uma das pessoas com quem eu joguei era um desgraçado de um analfabeto que lia a definição de chofrango como sendo águas pesqueiras. E, na realidade, o desgraçado tinha que ter lido águias pesqueiras. Então, na realidade, chofrango é o nome de um pássaro. E, se não me engano, na Bíblia, não sei se no Pentateuco, no Deuteronômio, na Bíblia, tem uma parte onde tem as leis de Moisés que dizem o que, que os judeus devem ou não comer. E o chofrango é uma das coisas que não devem ser comidas em hipótese alguma.
Que é
É
uma
uma
águia
águia.
pesqueira.
É uma águia pesqueira. Aliás, o Tarcísio tem uma teoria que achei extremamente interessante. Como o chofrango é uma ave muito detestada em função disso, a Bíblia o condena. Se alguém chega perto dele e não o conhece e
Para
pergunta:
você é
você é uma
uma
águia? Ele fala: não, chofrango.
chofrango, exatamente,
Maneira de tentar
de disfarçar, né? Mas
disfarçar.
isso também me lembra, viu, Pierluigi? Aquela história é uma piadinha no fim da pessoa que abriu uma alfaiataria, né? Um alfaiate que resolveu abrir o negócio próprio. E o cara era meio analfabeto, ele colocou ali o título, o nome da alfaiataria dele. Aí chegou um compadre dele e falou: olha, puxa vida, que nome inspirador! Águia de Prata. Ele falou: não, não, é Agulha de Prata.
Agulha de prata, agulha.
Tá certo.
Eu tenho um ouvinte aqui que estava indignado com a Cicarelli, dizendo
Ah,
que o
sim.
tal vídeo não é invasão de privacidade porque ela resolveu fazer as coisas em local público.
Exato, né? Quer
Tá
dizer,
certo? Quer dizer,
se
na
faz em
realidade.
local público.
Agora, o
A,
pro.
é, aí tem. Ah, tá aqui, achei, ó. E através. Tem um site aqui que o Mauro
Assim, a.
Cosci descobriu.
Não, não, o Mauro Cosci descobriu, ao investigar a Cicarelli, o
Isso.
Mauro Cosci descobriu um site chamado YouHide, ou
Ponto
seja,
com.
você escondido, né? YouHide, você esconde, é www.youhide.com, que é um site que permite navegar de forma anônima, quer dizer, você
Exato.
consegue furar aquele firewall que não te deixa acessar
É,
determinado
porque
site, né?
veja, no caso do vídeo da Cicarelli, ele não foi proibido no mundo inteiro, ele foi proibido apenas para acessos a partir de provedores brasileiros, né? Porque foi uma decisão da justiça brasileira tirar do ar. Então eles não podem tirar o vídeo do ar, porque aquilo nem estava hospedado no Brasil, eles não tinham, vamos dizer assim, estava fora da jurisdição brasileira resolver isso. Mas era possível criar-se um bloqueio, né, e foi o que foi feito, para que toda tentativa de acesso àquele vídeo feita a partir de um provedor brasileiro fosse bloqueada, e era o que estava acontecendo. O YouHide, né, é um site a partir do qual você pode navegar anônimo. Ou seja, o site que está sendo solicitado, cujo acesso está sendo solicitado, se você estiver navegando através do YouHide, ele não consegue identificar a partir de qual provedor essa navegação está sendo solicitada,
É que ele funciona
né?
como um proxy, né?
Exato. Então, você entra no YouHide e no YouHide tem um campo a partir do qual você digita o endereço que você quer acessar, né? E para o provedor, ou melhor, para o servidor que está sendo solicitado, cujo endereço está sendo solicitado, ele vai identificar que a solicitação está vindo do YouHide, né? E não do
Exatamente.
Brasil, ou seja, lá de onde for. Então, por isso que ele conseguia acessar aí o vídeo da Cicarelli e tudo mais. É uma forma, na realidade, de navegar ser anônimo pela
É.
internet, né?
Agora, o Antônio César Tramontini, que é de Santos, ele disse justamente isso. Ele disse: olha, realmente existem invasões de privacidade, mas no caso da Cicarelli, ela usufruiu de um lugar público. Diz: aliás, se o episódio tivesse ocorrido nas praias de Santos, que é da onde é o Antônio César Tramontini, seria flagrado por uma das 21 câmeras que monitoram toda a orla.
Pois é.
Tem 21 câmeras, e se alguém tiver curiosidade de ver, nesse instante, o que que essas câmeras estão filmando, estão vendo? É só entrar no www.atribunadigital.com.br. A Tribuna é o Jornal de Santos, né? A Tribuna de Santos. Então é atribunadigital.com.br. Aí você tem a possibilidade de olhar essas webcams, essas videocâmeras que estão. Aliás, o Jardim de Santos está no Guinness, né, Tarcísio?
Tá, ele é considerado como o maior jardim público do mundo, o maior jardim aberto público do mundo. E realmente, né, se você pegar toda aquela orla de Santos, toda ela foi ajardinada. Então são quilômetros e quilômetros de orla ajardinados que realmente acabam gerando ali, sabe-se lá quantos milhares e milhares de metros quadrados de jardim, tá certo? Então é para estar no Guinness mesmo.
Olha, tem uma dúvida mandada pelo Francisco Moreno que acho que a gente não vai conseguir responder, a gente lança ao ar. O Francisco Moreno é da freguesia do Ó. Ele diz, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo
do horário.
Salve, mestres da informática. Gostaria de saber se existe algum aplicativo ou programa free para fazer mapas de localização de ruas. Eu já vi na internet coisa para fazer mapas, mas para fazer mapas geográficos, entende? Ele quer um mapa de localização de rua, ou seja, construir um mapa. Ah. Ele quer fazer, por exemplo, o mapa do bairro dele, tá certo? Digamos que não existe.
Ah, tá. Tipo um programinha utilitário, né?
Eu suponho que seja isso, né, Francisco Moreno? Uma ferramenta que permita montar um mapa de ruas, né?
Desenhar mapas, né?
Desenhar mapas.
Facilite fazer-se, elaborar-se desenho de mapas.
Um desenho de mapas.
Não sei, se for isso, eu não conheço. Talvez algum ouvinte nosso conheça. Agora, se for para obter mapas gratuitamente, porque na realidade alguns endereços importantes e famosos, né, tipo apontador, tornaram-se, os serviços deles se tornaram não mais gratuitos.
É, mas tem um, né, gratuito americano que é muito bom, que é o MapQuest.
MapQuest, e tem um brasileiro também, que acho que é o Aonde Fica, uma coisa
Aonde
assim.
Fica.
É, o Aonde Fica,
onde Aonde Fica. Acho que tem um A.
Mas enfim, tem alguns aí que substituem a contento, vamos dizer assim, os serviços que o apontador disponibilizava. Bom, vamos a mais um intervalinho. Segura aí, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco a respeito daquele mistério dos cifrões, das pastas do Windows com cifrões que a gente chegou a mencionar no último programa. Vamos voltar a falar no próximo bloco a respeito disso.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitos ouvintes preocupados nos mandam e-mail dizendo que o AVG gratuito será descontinuado a partir de janeiro do ano em curso. Na realidade, o que vai ser descontinuado é a versão antiga. Mas o Dilon de Almeida e Antônio Tessitore, dois colaboradores do programa, nos avisam que a nova versão já está disponível e nos mandaram os URL para os quais você deve se dirigir para poder fazer o download dessa nova versão gratuita, cuidado, para usuários domésticos. Basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 355-355. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba Info.